Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Publinter Comunicação e Radiofobia Podcast Network apresentam Vozes do Brasil, com Luiz Fernando Malhoca.
Olá, meus amigos, fãs deste querido rádio centenário no Brasil. Estamos iniciando mais um episódio da série Vozes do Brasil. Eu sou o Luiz Fernando Malhoca, produtor, apresentador nunca, simplesmente metido a. Mas fui diretor de algumas emissoras de rádio, sou radialista com o código carimbo no Ministério do Trabalho 0256, quer dizer, eu sou da primeira leva de 1978, e com muito prazer eu estou comandando esta série de entrevistas com nomes que marcaram, que marcam e que estão para sempre ligados ao rádio do Brasil. Hoje a minha alegria é muito grande, porque eu já trabalhei com esse rapaz várias vezes, mas não tive tempo de sentar com ele para conversar. Então hoje nós vamos conversar sobre a história, sobre a carreira, sobre a área profissional da vida do senhor Dedé Gomes. Bem-vindo.
Ok, bem-vindo você também, e obrigado pelo rapaz que você mencionou há pouco, e é um prazer enorme para o Dedé estar participando desse projeto desse seu projeto, que faz a história do meio rádio, que, na minha opinião, infelizmente, atualmente está em decadência, comparando-se ao rádio de 10, 20, 30 anos atrás, certo?
Nós vamos falar disso no meio do caminho, porque eu vou querer saber a sua opinião, e sempre que possível eu vou dar os meus pitacos, porque eu nasci para o rádio, eu sou um cara que tem rádio na veia, que tem onda curta, onda média, frequência modulada, onda tropical, tudo isso misturado. Né? Okay. Quando eu faço exame de sangue, aparece lá, entre algumas informações
entre o triglicérides,
a glicose. Isso aí. E aí o Dedé hoje vai contar para a gente, pelo menos para que eu possa saber um pouco mais, e vocês que estão nos acompanhando também, como é que tudo começou. Dedé nasceu no interior, nasceu em São Paulo, nasceu com voz grossa, já chorou com voz grossa. Como é que começou tudo?
Bom, se você nasci com voz grossa, eu realmente não lembro, não me falaram nada. Mas eu nasci, como eu digo sempre, graças a Deus, nasci em Santos, no litoral do estado de São Paulo, e comecei minha carreira profissional na minha cidade, não é? Isso por volta dos anos 1965, lá na Rádio Universal de Santos. Comecei com o senhor Salim Mansur, nessa rádio que funcionava na Avenida Ana Costa. Posteriormente passei para a rádio A Tribuna, que era uma rádio tipo rádio modelo, que se assemelhava a Eldorado aqui de São Paulo, não é? Com locutores de voz padrão. Os próprios locutores faziam os anúncios comerciais, não havia jingles. E eu entrei nessa Rádio A Tribuna através de um concurso que a Rádio A Tribuna lançou, isso nos idos, como já disse, de 1965.
Muito bom. Eu gosto de perguntar coisas, porque assim a gente vai deixando informações a mais.
Fique à vontade. Né? Fique à vontade.
Então, simples. O grupo da Universal era da família
Mansur.
Salim Mansur.
Da família Mansur, isso.
A segunda era da família do Gilfredo Santini?
Santini, exatamente, do grupo A Tribuna. Era o Gilfredo Santini, como direi, o pai, e trabalhei, e na época era Roberto Santini, que era filho do senhor Gilfredo Santini.
A gente, eu me lembro rádio, muito bem.
Você lembra?
Uhum. Eu me lembro porque eu passei, eu morei em Santos em 68, uhum. Quando 68. A minha... Não, 68. Em 58, quando a minha casa na Vila Clementino, uhum, entrou em reforma. Certo. Ah, então, sim. Eu fui para Santos, onde morava o meu avô, ali no Marapé, e ele lia, uhum, a tribuna todo dia. Eu tinha mania de ler ficha técnica. Eu sempre gostei de ficha, exato, técnica. Não me pergunte por quê. Eu sempre achei, uhum, legal. Então, eu sabia o nome das pessoas, quem mandava, quem era o editor, tá, quem isso, porque, uhum, lia, só isso. Né? Como, okay, lia também, okay, ao final dos programas de televisão, eu lia, uhum, aquele imenso chart que passava com os nomes das pessoas. Hoje você não consegue ler absolutamente nada, não, porque aquilo lá
não há tempo.
É só para cumprir tabela, né? Só, uhum, para justificar a lei. Mas antigamente, uhum, você sabia quem eram as pessoas e tudo mais. Bom, exatamente. Aí depois que o garoto Dedé, eu posso saber, uhum, quantos anos você tinha quando você começou? Era um garotinho ainda?
Não, garotinho também não. Já era um adolescente, tinha 17 para 18 anos. 17 para 18 anos, eu tinha.
Certo. E o vozeirão já apareceu aí? Na escola?
Já.
Que
isso.
Você frequentou, já falava, você já fazia discurso?
Exatamente. Já fazia foi isso, Malioca, foi isso que me levou a procurar a Rádio Universal, porque não só nos colégios, em casa também, falavam da potência, vamos dizer assim, da minha voz, não é? Então, eu resolvi procurar uma rádio e procurei essa Rádio Universal. E ali fiz um teste. Ele pediu para que eu lesse algumas notícias de um jornal, da Tribuna, no caso, né? Eu li as notícias e tal, fui aprovado. Quer dizer, li as notícias para ele, não ao microfone, não é? Fui aprovado e, em seguida, comecei a trabalhar nessa Rádio Universal. Porque sempre falava, é Deoclécio, porque Deoclécio é meu nome, vamos fazer as contas direitinho, né? Vamos contar a história direitinho. O meu nome é Deoclécio Gomes da Silva, né? Mas naquela época lá, uma namoradinha me apelidou de Dedé. E o Dedé ficou guardado aqui comigo e depois eu passei a usá-lo para facilitar a comunicação, né? Dedé Gomes, mais fácil que Deoclécio, na minha opinião, é claro, mais fácil que Deoclécio Gomes.
Bom, indiscutível que esse potencial de voz, se começou tão cedo, já estava claro que seria, uhum, um sucesso mais para frente, dependendo das possibilidades, claro, das oportunidades que dessem a você e que você conquistasse. Uhum. Agora, uhum, quanto a Deoclécio, eu concordo. Vários nomes no rádio, eles são diferentes, ou fica meio complicado. Então, como a gente viveu uma grande época de receber cartinha...
Isso,
nossa,
isso,
mas... Isso. Eu mesmo, isso contado por quem me ensinou a escrever para o rádio, o grande Thalma de Oliveira. Ele, sim, dizia, o que eu recebi de cartas, Dona Thalma, por quê? Porque o nome terminava em A.
É, exatamente.
O pessoal achava que era uma senhora, porque aparecia às vezes escrito o nome dele simplesmente. Então, até isso, é bom às vezes as pessoas... O Dedé está resolvido, porque não tem erro. Entendeu?
Não tem erro.
O que pode ter uma cópia, que às vezes acontece, mas isso aí depois a gente faz o carimbo de original e fica valendo original. E vamos em frente. Aí depois da Tribuna, para onde foi o Dedé?
Então, a Tribuna, e lá na Tribuna, depois de algum tempo, o grupo A Tribuna comprou a Rádio Atlântica, que era uma emissora PRG5. Uma emissora muito, muito bacana, que era ouvida em casa, no rádio de casa, era ouvida por minha avó, minha mãe, a rádio que transmitia novelas, essa Rádio Atlântica. E o Grupo A Tribuna comprou a Rádio Atlântica e levou os estúdios da Rádio Atlântica lá para cima do nono andar, junto com os estúdios da Rádio A Tribuna. Lá eu vim a conhecer o saudoso, querido amigo Flávio Guimarães, que saiu de Sorocaba e também foi tentar o rádio em Santos, né? E o Flávio fazia um jornal comigo na Rádio A Tribuna, o Jornal da Manhã, o Flávio Guimarães, saudoso Flávio. E em determinado momento, o Flávio achou que era certa, era o certo momento dele vir para São Paulo procurar novos horizontes. E ele veio. Ele veio, fez um teste na Rádio Excelsior e fez um teste também na Rádio Bandeirantes. E ele optou, ele passou nos dois. Graças à qualidade dele, ele passou nos dois. E, ao me avisar, ele disse, olha, eu escolhi a Rádio Bandeirantes, o Flávio, né? E falou, mas tem uma vaga em aberto lá na Rádio Excelsior, a Máquina do Som, na Rua das Palmeiras, 315. O que você acha? Aí não achei nada. Eu peguei o busão lá em Santos, vim para São Paulo, me apresentei ao querido Antônio Celso Cipolla, Antônio Celso, o Leão, como era usualmente chamado pelos amigos, pelos companheiros de trabalho. Contei a história para ele, essa história que eu estou contando agora. Ele, quando ouviu que eu disse que o Flávio optou pela Rádio Bandeirantes, soltou um baita de um palavrão, que eu não vou repetir agora. Ele fez um teste comigo. Você imagina, não é? Ele fez um teste comigo e eu também fui aprovado. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar na Rádio Excelsior na madrugada, gravando a programação da madrugada, já aqui em São Paulo.
Em que ano?
Começo uma vida... Isso aí era... Bom, 65 lá em Santos. Aí, perdão, ali foi por volta de 77 e 78, Malhoca. 77 e 78.
Antes, não, porque quando eu entrei na Excelsior em 75, você já estava.
Não, Malhoca, não estava, não. Não, não estava. Não, 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 não. Eu vim para São Paulo em 77 para 78, para essa vaga de locutor, de apresentador, né? Na Rádio Excelsior, na Máquina do Som. Não estava, não, em 75 aqui não. Em São Paulo. Estava em Santos ainda. É isso.
Estava porque Santos, eu saí. Eu fiquei na Excelsior de 75 a 77. Por isso que eu estou dizendo.
Então, mas eu não estava, não. Tanto é que eu não o conheci nessa época. Eu vim a conhecer você posteriormente, não é? Então, é 78, então. Vamos colocar 78, definir 78, que foi o ano que eu comecei aqui em São Paulo, na Máquina do Som, na Rádio Excelsior, com o nosso querido Leão, o Antônio Celso.
Você falou no Flávio Guimarães, foi um colega com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar, muito correto. Sempre procurou fazer tudo muito bem feito, era muito um profissional perfeito.
Perfeito.
Nos deixou há pouco tempo, infelizmente, mas faz parte da vida de todos nós. E eu nunca soube que o Flávio tinha sido seu companheiro de jornal em Santos,
você não sabia.
Era de Santos. Eu me lembrava dele com o carimbo de Sorocaba.
Mas não
sabia, e muito menos que ele tinha vindo para cá para fazer teste nas duas emissoras.
Passou nas duas. E o nome dele, cabe aqui uma indicação, o nome verdadeiro do Flávio é Gualberto Matucci, né?
Sim.
E o batismo de Flávio Guimarães foi dado a ele pelo Hélio Ribeiro. Foi dado a ele pelo Hélio Ribeiro. É,
exatamente. O Hélio gostava desses nomes Flávio que Guimarães. Só aceitei,
isso,
né?
O Hélio ao contrário, quer dizer, o Antônio Celso ao contrário do Hélio, o Celso não gostou do Dedé. Do Dedé, o nome, claro, de mim. Eu espero que tenha gostado, né? Tanto é que na Excelsior ele preferiu que eu mantivesse o meu nome verdadeiro, Deoclécio Gomes. Tanto é que nos cartazes, quando a Excelsior fazia bailes naquela época, não é? Ele nesses cartazes do baile tinha os integrantes da equipe da Excelsior e o meu nome era Deoclécio Gomes. Diz que joga Deoclécio Gomes e não Dedé Gomes. O Celso não gostava do Dedé Gomes, não gostava do Deoclécio Gomes.
Mas saber.
São detalhes.
Cada um não, detalhes, sim, mas é legal, é importante a gente contar, a gente reportar esse tipo de coisa, porque é aí que a gente vai aprendendo, vai sabendo dos bastidores, vai entendendo.
É, exatamente.
Agora, você fazia jornal em Santos, jornalismo, locutor, noticiarista, que é uma função é aquele texto batido, cantochão, isso, como diria isso. Nosso querido Salomão Esper. E depois isso, você foi para uma rádio musical.
Só acrescentando um detalhe. Eu fazia o jornal de manhã, das 7 às 8, mas apresentava a programação musical também da Rádio A Tribuna. Não era só locutor noticiarista lá em Santos. Também era apresentador de anunciar e desanunciar músicas. Não tinha nenhum floreado a mais, porque era uma rádio, como eu disse no início, uma rádio que tentava fazer o estilo da Rádio Eldorado aqui de São Paulo. Era música tal, o nome do intérprete, da orquestra, o nome da canção e tal. Então, fazia o jornal das 7 às 8. E autor, exatamente, o autor. E fazia o jornal de manhã. E depois tinha um outro horário onde eu era o locutor, anunciador da programação também. Quando vim para Excelsior, como você ia complementando, né? Aí eu passei a ser apresentador somente, né?
Isso me permite fazer uma pergunta que é sempre curiosa. O que, que é mais fácil? O que, que é mais gostoso? Fazer um jornal, que é uma horinha só, mas é sem parar, haja fôlego. E outra coisa, não dá para você ensaiar antes, porque as notícias vão chegando, as laudas vão chegando enquanto elas vão sendo redigidas, com nomes estranhos, às vezes nomes internacionais que a gente não sabe como pronunciar e tal, ou fazer 4 horas, 3 horas de locução musical, artística e tudo mais.
Eu confesso para você, Malhoca, para mim, naquela época, e até alguns anos atrás, eu gostava das duas funções, de noticiarista e de apresentador. Não fazia assim muita diferença entre as duas para mim, para o meu trabalho. Eu gostava de apresentar. Mais tarde, na nossa conversa, a gente vai contar por outras rádios que eu passei e não era locutor noticiarista. Então, eu gostava muito do jornal e gosto até hoje, né? E gostava também de fazer a apresentação, de fazer a animação. A animação dos programas em rádio. Não tinha preferência, não. Modéstia à parte, claro. Né?
Não, é mais para saber o que, que você acha melhor, o que, que você acha mais tranquilo, mais fácil. Mas se gosta dos dois, significa que você gosta do rádio, independente de qualquer tipo.
Não. E essa paixão, voltando lá para Santos, essa paixão começou bem cedinho. E eu fui me adaptando ao meio rádio, ouvindo, gostando, imaginando os caras através da caixinha de som do rádio, imaginando as pessoas fazendo rádio, como seria um estúdio de rádio, como seria aquele locutor X, aquela locutora Y. Você entende disso muito melhor do que eu, não é? Então, esse amor, essa paixão pelo rádio começou naquela época. Isso nos anos 50, vai. Isso nos anos 50. Desde menino comecei a me apaixonar pelo rádio. E até hoje eu curto muito o rádio, evidentemente.
O rádio está no sangue, faz Sem parte dúvida. Da vida da gente e não vai sair, viu?
Não sai.
Porque também não vai morrer.
Ele morre,
tem seus altos e baixos, ele sofre intempéries. Tanta gente já disse isso, que quando a televisão estreou no Brasil nos anos 50, eu nasci em 47, quer dizer, eu era... Tinha 3 anos de idade, não sabia nada. Mais tarde eu fiquei sabendo que o rádio poderia ter morrido porque migraram do rádio as mais belas vozes, importantes profissionais, foram todos fazer televisão, óbvio. Ia ganhar mais, ia aparecer, ia botar a cara, tal, com todo respeito. E sobrou para o rádio não só um espaço grande para novos talentos, mas ele teve que recomeçar. Nem todo mundo ia fazer as duas coisas, porque televisão dava trabalho, era ao vivo.
Tomava mais tempo, Tomava mais tempo.
E aí o rádio recomeçou. Aí vem a televisão colorida, todo mundo fala, agora não tem outro. Agora o rádio... E o rádio está firme. Dorme com a gente, vai passear.
Não tem dúvida.
Fica embaixo do travesseiro, vai para o banheiro enquanto a gente toma banho, tudo o resto que sabe. Rádio é companhia. Né? A televisão você tem que ficar preso diante dela, nada contra. Todos nós somos profissionais
de
televisão, mas o que nós estamos valorizando aqui, dentro da série Vozes do Brasil, são pessoas que dedicaram a sua vida ao rádio, e especificando que o rádio é um tipo de comunicação diferente de outros meios e tem a imagem hoje, como nós estamos fazendo uma entrevista com imagem, ou não, de qualquer maneira, é a companhia, é a comunicação, é aquela pessoa que ajuda você a tocar o seu dia a dia, principalmente quando você não está legal, quando você está para baixo, quando você está passando por uma fase não muito agradável. Ter uma companhia, seja ela musical, com voz, ou seja uma pessoa contando causos ou apresentando programas, isso é muito legal. Muito bem, está o seu Dedé na Rádio Excelsior.
Isso, naquele tempo AM ainda, né, Mario?
AM. E aí começa a revolução do FM. Para quem ainda não ouviu eu contar essa história, é uma coisa muito simples. A frequência modulada existia há muito tempo. Só que ela era utilizada quando a emissora tinha um canal exclusivo de AM, onda média, onda curta, algumas tinham onda tropical também, outras tinham uma linha chamada linha nacional, o que permitia a Rádio Record, nos 1000 kHz, não tinha ninguém no Brasil inteiro, ela podia cobrir São Paulo, outros estados, emitindo de onde ela estivesse, claro, em São Paulo, porque ela tinha um canal chamado Canal Internacional. Muito bem.
Ok.
Aí o FM, que as empresas recebiam, as empresas de radiodifusão recebiam como uma outorga do governo federal, porque tudo que a gente usa em rádio, não rádio pirata, mas rádio e também nem rádio, mas a rádio original, ela pertence a um canal do governo. É uma outorga, né?
É uma concessão, não é?
O governo, depois de alguém fazer, uma empresa fazer uma solicitação, tal, ele entrega um espaço no DAIA. Tá? É um espaço imaginário, mas está lá fisicamente no ar. Muito bem. A onda de FM era utilizada para fazer o link, enlace. Link quer dizer enlace, casamento. Tá. O link que levava o som do estúdio, que era feito numa cidade ou no centro da cidade e tal, para a periferia, onde normalmente ficavam os transmissores. Então, esse enlace era feito primeiro por LP, linha privada, ou linha particular. Era uma linha telefônica. Okay. Muita gente já deve ter ouvido no passado, no meio de uma música, uma linha cruzada, um discarde telefone, porque às vezes acontecia isso no tempo do analógico e tal. Aí, num determinado dia, mês e ano, o governo federal, através do Ministério das Comunicações, por seu órgão específico, Dentel, Delegacia Nacional de Telecomunicações, obriga as emissoras a, dentro do prazo de X dias, eu não tenho esse decreto na cabeça, mas é mais ou menos isso, dentro do prazo de 30 ou 90 dias, as emissoras que fazem uso de frequência modulada para link serão obrigatoriamente forçadas ou serão obrigadas a fazer uma broadcast, uma rádio normal, com o sistema normal de transmissão. Aí as emissoras param e falam, poxa, o que eu faço? Eu tenho dois estúdios, um de gravação, outro de emissão. Onde eu vou pôr a outra? E aí inventou-se, mais ou menos, eu não posso dizer que foi unânime, mas o que era mais fácil? Toca a música, bota uma fita com hora certa ou com o prefixo e não fala nada. E o FM nasceu assim. Por isso que todo mundo dizia que a qualidade de som era maravilhosa e o FM nasceu para ser musical. Não é nada disso. O FM pode ser o que for. O FM é apenas uma frequência melhor acima da frequência de AM, de amplitude modulada, que está para terminar no nosso querido Brasil. E o FM passou a ter não só uma qualidade de som melhor, boa para a música, excelente para a música e para a voz também, mas só que ela tinha um alcance muito pequeno. Então, enquanto as rádios AM, que o Dedé já citou algumas e tantas outras eram ouvidas em outras cidades, em outros estados, o FM não sai de, no máximo, 100 quilômetros. E se ultrapassar 100 quilômetros, ele ainda corre o risco de entrar no som de uma outra emissora. Feita esta pequena colaboração...
didática, né?
Formação. Mania de professor.
FM,
faz parte de uma das minhas aulas, já fiz isso em palestra, mas tem muita gente que não sabe. Aí o cara fala, quando o FM nasceu, é porque o cara comprou um rádio importado, não. Nada a ver.
Não.
O rádio importado já trazia essa frequência chamada modulada. Só que ela está acima, então, enquanto nós trabalhávamos em quilociclos, e depois que o seu Hertz, o alemão, descobriu as ondas concêntricas, virou kilohertz em homenagem a ele, e passamos a ter megahertz. O pessoal fala mega isso, mega aquilo, mas não sabe exatamente que aquilo é. Um é mil, outro é um milhão e assim vai. E depois vem o giga. Né?
Giga,
gigabytes, existe gigahertz. Okay. Como não estamos tratando de aula de eletrônica, é muito menos.
Malioca é cultura também, né? Malioca é cultura. Malioca é cultura.
É, todos nós.
Radiofônica. Não, você é cultura. Radiofônica, cultura total.
Eu falo sempre, eu não vou levar nada disso para o crematório. Portanto, eu faço questão de espalhar antes das cinzas o conhecimento. Quem estiver vendo, aprende um pouco mais. Se quiser fazer pergunta, entra no canal. Aliás, uma boa dica. Aqui embaixo do meu... Deixa eu me mostrar sozinho aqui. Tá vendo? Tá escrito Luiz Fernando Malioca, com dois Cs. É um nome de origem italiana. E, por favor, quando você entrar no YouTube, você escreve esse nome estranho que você viu aí e, em seguida, você vai... encontrar muitas das gravações que nós já fizemos. Tem uma série em que contamos a história da Rádio Difusora, tem outra série em que contamos a história da Rádio Celso, tem um especial em que nós conversamos com Antônio Celso, homenageando em vida por tudo que ele fez pelo rádio, todos nós. O Antônio Celso também participa desta série Vozes do Brasil, e assim vamos seguindo. Mas hoje, nós estamos conversando com o santista Deoclécio Gomes, que é o nosso querido Dedé. Então, Dedé, vamos seguindo. Então,
vamos lá. Então, mas antes do FM, a Excelsior também se transformou para o FM, se mudou também para o FM, e lá mesmo na Rua das Palmeiras. Antes disso, eu tive mais uma oportunidade oferecida por um amigo. O Sinésio Bernardo, que era um radialista lá de Santos, da Baixada Santista, já estava em São Paulo e fazia locução de cabine na TV Globo. E ele, por algum motivo que até hoje eu não sei, passado tantos anos não entendi, ele resolveu sair da Globo, que era ali na Praça Marechal, naquela época, evidentemente. E o Sinésio, saindo, abriu uma vaga de locutor de cabine na TV Globo de São Paulo. Lá trabalhavam tipo Juca Amaral, que trabalhava também na Excelsior, trabalhava Tostão, Ailton Silva, o Tostão, Álvares Bittencourt, Ronan Junqueira, o Fera. Bom, abrindo essa vaga na TV Globo, o Sinésio deu o toque para o Dedé. E o Dedé foi até a TV Globo, que era só uma caminhadinha da Rua das Palmeiras até a Praça Marechal. E o Dedé se apresentou lá na TV Globo, falando quem era, gravou uma prova, um teste, né? Também foi aprovado, graças a Deus. E o Dedé, em 79, o Dedé começou a trabalhar como locutor de cabine na TV Globo de São Paulo, graças também a um amigo radialista, o Sinésio Bernardo. Você vê, há um link esse negócio aí. O saudoso Flávio é que foi o responsável pela entrada na Excelsior. E o Sinésio, que ainda está entre nós, graças a Deus, o Sinésio foi o responsável, em parte, claro, mas deu a indicação, para que eu entrasse na TV Globo em 79 como locutor de cabine.
Para quem não é do ramo, quando você está no estúdio, você é locutor de estúdio? Quando você está na TV, é locutor de cabine? É isso ou não?
Porque naquela época as TVs, não só a Globo, tinha um locutor que, ao final dos programas e nos intervalos, fazia a locução ao vivo, da programação da emissora. No final, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, final de uma, de um jornal nacional, de uma novela, daquela época. Então, você fazia dava o prefixo ZYB850, Rede Globo São Paulo. Assista agora Jornal Nacional. E logo depois, Tieta, por exemplo, né? E nos intervalos das novelas, a mesma coisa, tinha chamadas da programação da TV. E por isso que chama locutor de cabine, porque havia uma cabine junto da técnica da TV e o locutor fazia essas passagens, todas elas ao vivo. E havia também o locutor de chamadas, que as chamadas são gravadas como o são até hoje, né? Isso feito aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro também, pelo Dirceu Rabelo, que é a voz padrão das chamadas da TV Globo, sempre foi e continua sendo. Mas há hoje outras vozes que fazem esse tipo de trabalho. Agora, a locução de cabine terminou. Não há mais a locução de cabine. Encerra-se o programa e passa-se ao outro imediatamente.
Muito bom. Aliás, a TV Globo iniciou um estilo que não se fala mais em hora certa. Né? Algumas emissoras colocam lá o reloginho digital.
Você lembrou bem, porque naquela época, exatamente, além do prefixo, a gente, os locutores de cabine, davam a hora também. Né? Aquilo que eu falei do ZYB, tal, tantas horas, assista agora, tal. Você lembrou muito bem agora. A gente fazia a hora certa, porque era tudo ao vivo. E aí da gente, se a gente errasse alguma coisa, naquela época era o Boni. E o Boni era irredutível em suas decisões. Né? Se houvesse algum erro, era uma locução ao vivo. Se você desse uma tropeçada ali, você estava sumariamente demitido.
Eu me lembro que a TV Cultura, aproveitando, contando a história, ela tinha uma foto do Palácio dos Bandeirantes que tomava conta da tela inteira. E na entrada do palácio, onde é hoje a entrada, depois da escadaria, tinha um recorte horizontal onde ficava um reloginho. E o locutor de cabine da TV Cultura sempre dizia... Em São Paulo, 7 horas, 1 minuto. Na TV 2, que a TV Cultura se chamava.
TV Cultura. TV
2, e vinha o nome do programa. É bem isso. A hora certa era algo importantíssimo. Hoje, deixou de ser importante, algumas, como a Globo, marcam a entrada do seu programa, mas já não tem mais novela de 8, novela de 9.
Não,
ninguém mais
não tem.
E outras colocam na parte superior do seu... da sua tela ou na inferior, dependendo de onde está o logotipo, elas colocam um relógio. Pode ser analógico, pode ser digital e assim vai. Mas continuamos a conversar com o Dedé Gomes.
Falávamos antes do FM, então surgiu a Excelsior FM e nós migramos da Excelsior AM, que estava numa época já... De vamos dizer, não falo em declínio, não é uma palavra apropriada, mas o FM estava começando e fazendo sucesso. Então, parte dos locutores da Excelsior AM migrou para o FM, e eu migrei também para a Excelsior FM. Então, houve época em que eu fazia as duas, o AM e o FM. Tá? E eu passei nessa casa, na Excelsior AM FM, 6 anos. Foram 6 anos de trabalho que eu tive. Até que uma noite, eu estava no estúdio do FM fazendo a programação e houve uma chamada telefônica para o Dedé. Eu fui atender ao telefone. Alô, tá? Boa noite. Aí, do outro lado da linha, uma voz masculina. Boa noite, tal. Eu sou fulano de tal. Já vou dizer o nome dele. Estou falando tal, queria convidá-lo para que viesse trabalhar aqui conosco. Eu levei aquilo lá numa grande brincadeira, né? Porque é muito comum ainda hoje no rádio, esse tipo de brincadeira, né? Dos amigos ligarem, falando que é uma determinada pessoa, imitando e convidando você para fazer alguma outra coisa diferente e tal. Eu dei uma gargalhada na hora, falei, para de brincadeira, fulano, não lembro o nome de quem eu falei, pensando que estivesse imitando alguém, não é? É brincadeira, estou aqui no estúdio trabalhando, estou no FM. Não, aí a pessoa falou, não é brincadeira nenhuma, não. Você estava ouvindo, já ouço sua voz há algum tempo, gostaria que você viesse trabalhar conosco aqui na Rádio Tal. Essa pessoa foi o João Mesquita. João Mesquita, que era... Isso, diretor da... João Lara Mesquita, que era o diretor, à época, da Rádio Eldorado FM. E ele... foi verdade, tanto foi verdade que eu saí da Excelsior e fui lá para a Rádio Eldorado. E lá também eu fazia as duas. Eu fazia o FM, que fui convidado pelo João Lara Mesquita, e também fiz o AM na Rádio Eldorado, que era, naquela época anterior, você lembra que eu já conversei com você, com os ouvintes, com os telespectadores, era uma referência em rádio, nos anos 60, né? Então, da Excelsior, eu fui para a Rádio Eldorado, AM e FM. E lá na Eldorado, no AM, cheguei a conhecer o incrível, o Barroso, que era um ícone do rádio naquela época, no AM, aquela voz maravilhosa. Conheci os outros integrantes da equipe que ainda estavam, permaneciam lá na Eldorado AM. Eu trabalhei nas duas também, na Eldorado AM e na Eldorado FM. Honoré, o grande Honoré, também conheci lá na Eldorado AM. E no FM era uma festa, né?
Vamos relembrar outros nomes. Você falou do Honoré Rodrigues.
Honoré Rodrigues.
Tínhamos Mário Lima.
Mário Lima, não, nessa época, o Mário já não estava mais na Rádio Eldorado. Nem o Mário, nem o Fausto. Era o Fausto Nogueira, se não me falha a memória, não é, Malioca? O Mário fazia um jornal das 13 horas junto com o Fausto. Não sei se era Fausto Nogueira, me perdoe o esquecimento. Tinha o Fajardo também. O Fajardo eu vim conhecer posteriormente lá na Rádio Cultura, onde eu também, graças a Deus, trabalhei. No AM Camaroto. E no FM.
Camaroto.
Camaroto, isto.
Sérgio Viotti.
Sérgio Viotti, vinha a conhecer o Sérgio Viotti, já não na Eldorado, mas lá na Cultura, para onde eu trabalhei também. Sérgio Viotti era ouvinte.
Se não me engano,
Carlos Ergueiro. Carlos Ergueiro, claro, na Eldorado, conheci esse pessoal todo. E trabalhava nas duas, no FM e no AM. No AM eu fazia um jornal de manhã, na Eldorado AM, naquela época. Fazia um jornal com o grande Antônio Casale, o príncipe, chamado de príncipe pela postura que ele tem, né? Aquela voz maravilhosa, muito bonita. Fazia o jornal com o Antônio Casale na Rádio Eldorado. E no FM era mais solto, aquela brincadeira, aquilo com os ouvintes, apresentava músicas. Por isso que eu disse para você anteriormente que, para mim, eu gosto das duas funções, locutor animador, tipo disque jockey, entre aspas, e o locutor noticiarista. Graças a Deus, acho que eu desempenhei bem essas duas funções.
Só para não perder a piada, ainda bem que naquele tempo não tinha o BBB, então não era uma piada do Big Fone, né?
Não, graças a Deus, você disse bem, graças a Deus.
Muito bom. Então, é o Dourado do grupo do Estadão.
Que naquela época era na Rua Major Quedinho ainda. Faz tempo isso, né? Faz tempo.
Para onde foi depois?
Depois da... Ah, sim, não, mas aí eu fazia, você veja, naquela época, a gente fazia várias emissoras ao mesmo tempo, não, né? Claro, cada uma tinha os horários, 4 horas de locução em cada uma delas. Então, houve época em que eu fazia a Eldorado, fazia a Rádio América, onde era animador de estúdio, fazia a... TV Cultura, a Rádio Cultura nessa época também. Eu saía da Praça Marechal, pegava o busão, pegava o ônibus ali na Praça Marechal e ia lá para a sede da Cultura, na Rua Senes Brig. E fazia a Rádio América, que era na Vila Mariana, na Rua França Pinto. Então, 4 horas em um lugar, 4 horas em outro, 4 horas em outro, em outra emissora. E era 3 registros na carteira ao mesmo tempo. A única pessoa que eu sei que bateu um recorde de é uma curiosidade, né? Que bateu o recorde de registros na carteira por trabalhar em várias emissoras numa mesma ocasião é o nosso querido, saudoso Preguinho. Você lembra do Preguinho, evidentemente, lá da difusora, Luiz Carlos Araújo. o Luizinho, o preguinho, para os íntimos, vamos dizer assim, o preguinho naquela época tinha 4 registros na carteira, Balioca. Era uma coisa maravilhosa. Além da Difusora, Tupi, não me recordo agora as outras emissoras que ele trabalhava.
Mas 9
ele
de
era
julho.
O campo... É, 9 de julho. Ah, ele era o campeão, ele era o campeão. Eu não consegui batê-lo nesse item aí de registros ao mesmo tempo. Então, era Eldorado, Rádio Cultura e Rádio América nessa época. Depois, outras emissoras vieram, né? No nosso currículo, vamos dizer assim.
Quais emissoras na sequência?
Na sequência, não sei bem se essa é a sequência certa, mas é só para... Veio a Manchete FM, quando surgiu aqui em São Paulo. Eu trabalhei também na Manchete FM, trabalhei na Rádio Capital também, trabalhei na Rádio Trianon. Ah, sim, a Trianon tem uma história muito bacana, que eu estava ainda na TV Globo, eu fiquei 16 anos na TV Globo, de 16 para 17 anos na TV Globo, né? Começamos ali na Praça Marechal e cheguei a trabalhar ali na Avenida Paulista, quando ela se mudou para a Avenida Paulista, TV Globo. E lá no térreo do prédio da Gazeta funcionava a Rádio Trianon. E eu fui lá, me apresentei e tal. Lá estavam Antônio Del Fiol, saudoso, maravilhoso, e estava o Papa do Jornalismo, que foi o Papa do Jornalismo na Rádio Jovem Pan, Pan-Americana, o senhor Fernando Vieira de Mello. Conheci os dois na Rádio Trianon, trabalhei com eles, e tenho uma gratidão eterna a essas duas pessoas, ao senhor Fernando e também ao Antônio Del Fiol, que foi para mim um motivo de orgulho, sinceramente falando, conhecer as duas pessoas que tanto eram comentadas no meio rádio, né? O Del Fiol, maravilhoso, e o senhor Fernando Vieira de Mello, que, olha, me tratava de uma forma, posso até dizer, de pai para filho, não querendo ser assim cabotino, mas seria de uma forma assim. Eu devo muito a ele. Ele sabe por quê. Ele está lá em cima, no andar superior, ele sabe por quê.
Bom, só para lembrar, o senhor Fernando Vieira de Mello, que também foi um mestre para mim, foi um grande amigo, a sorte da... Eu só encostei em gente boa na minha vida.
Graças a Deus, hein, Malhoca? Graças a Deus.
Para quem não se lembra exatamente ou não conheceu, isso. Era a voz do Mapping.
Conte aí.
Todos os comerciais do Mapping tinham a locução e, às vezes, até na televisão, a apresentação... do Antônio Del Fiol, que também era apresentador de telejornal. Era uma coisa... Aliás, olha...
Maravilhoso.
Não quero desmerecer absolutamente nada do que nós estamos vivendo agora, nessa época do centenário do rádio. Mas lá, eu diria até no século passado...
Né? É isso aí.
Nós somos seculares, claro. Nós somos do século passado. O rádio era mais sério, o rádio era mais profissional. Né? Depois apareceram escolas, muita gente pôde fazer. Não que a gente não possa dar chance às pessoas que querem, que gostam de trabalhar em rádio. Agora, aparecer no rádio, querer aparecer, querer fazer alguma coisa para ser... chamar atenção, vai ser bem
isso,
claro.
Isso mesmo.
Não querendo ser piegas, mas é por aí. Tem gente que vai pela vaidade, e rádio é vocação. Se você não nasceu para isso, não tem jeito. Vai, faz escola, se quiser ganhar DRT, ganha DRT. Mas, sabe, o próprio ouvinte na seleção, ele diz quem fica, quem não fica. Ou então, fica aquela coisa do locutor, tudo igual, ouvimos e vamos ouvir. Tchau. Voltando a falar
então, com Malhoca,
da antiga, que por isso mesmo faz parte do bom rádio, Dedé. Depois dessa...
Então, houve uma interrupção no meu trabalho em rádio, porque aí eu me coloquei também no mercado publicitário como locutor. Então, naquela época, fazer o rádio, ou passar 4 horas em uma emissora, 4 horas em outra, não batia, não, era um choque com a parte publicitária, não é? que na parte publicitária, naquela época, você era chamado para fazer comerciais ou audiovisuais, quase que o dia todo, praticamente o dia todo. Então, você não teria condição de permanecer numa emissora de rádio. Então, me afastei do rádio e passei só a fazer a publicidade, locutor de publicidade. Isso, eu sinceramente, não recordo durante quantos anos. Eu sei que a Rádio Trianon, que eu comentei com você, foi depois dessa época. Eu tinha saído de rádio e depois de, não sei se foram 5 ou 6 anos, eu voltei a trabalhar em rádio, fazendo jornal lá na Rádio Trianon. Fazendo jornal na Rádio Trianon. E agora, por último, eu voltei. Depois da saída da Trianon, em 2003, eu iniciei realizei um sonho de entrar na Rádio Bandeirantes, onde fiquei na Rádio Bandeirantes também por 16 anos, até o ano de 2019, como locutor noticiarista na Rádio Bandeirantes, fazendo o jornal Primeira Hora, no início ao lado de Walker Blas, que dispensa apresentações, de Dimas Aguiar, que também dispensa apresentações. Então, éramos 3 locutores do jornal Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Isso a partir de 2003. Eu entrei no jornal no lugar do saudoso, querido Lourival Pacheco, que era o locutor a quem eu fui substituir. Então, foi um período maravilhoso para mim. A partir do ano de 2003, conviver com pessoas incríveis, saudosas, como Antônio Carvalho, um mestre, Antônio Carvalho, maravilhoso. Eu já ouvia, conhecia, não o conhecia pessoalmente, vinha a conhecê-lo lá na Rádio Bandeirantes. São figuras inesquecíveis do meio rádio, você sabe disso, Malhoca. Infelizmente, não conheci Humberto Marçal, que já havia partido para o plano superior, mas conheci pessoas maravilhosas na Rádio Bandeirantes. E também conheci outras pessoas não tão maravilhosas, não é? Então, em 2019, eu fui convidado a sair da Rádio Bandeirantes. E se você me perguntar o motivo, eu não posso lhe dizer o motivo, porque eu não sei qual foi o motivo. Simplesmente fui convidado a passar numa determinada sala, onde, chegando lá, já estava pronto o meu distrato. Teria que assinar no distrato, evidentemente, e a partir do dia seguinte não comparecer mais à rádio Bandeirantes. O motivo, até hoje, eu não sei qual foi o motivo, não é? Mas foi realmente uma experiência maravilhosa fazer a Rádio Bandeirantes, fazer o jornal Primeira Hora, ao lado desses locutores que eu mencionei há pouco.
Pois é. Tem coisas que a gente não explica, não vai explicar. Eu fui demitido oficialmente uma vez. Tá. Eu sei por quê, porque não aprontei, mas eu sei por quê. Entendeu? Tá. Agora, quando a gente está fazendo o seu dia a dia, fazendo bem feito, o mercado funcionando direitinho, ou seja, um patrocínio, né, que garante o salário da gente, que nem sempre é tão maravilhoso quanto Exatamente. O que permite a gente. Mas
Exatamente.
Faz parte, né? Agora, de repente, chegar lá e não saber por quê, e no dia seguinte não está mais, e depois o colega
Exatamente
também,
assim.
Né? Seu parceiro também sumiu, de uma hora para outra, tornou-se, não é persona não grata, mas tornou-se fora do esquema dessas modificações. Essas alterações que são feitas e tudo mais.
É verdade. Anteriormente à minha saída, como eu mencionei, o Walker Blas dispensa comentários, digo mais uma vez, tinha sido dispensado já alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, de 2019. Né? Também, que eu saiba, ele não soube o motivo, né? E depois de mim foi demitido também o querido Dimas Aguiar, agora isso o ano de 2020. Depois de um ano que eles me demitiram o Dimas Aguiar. E também não sei qual foi o motivo da demissão do Dimas, mas garanto que não foi por nenhuma falha, nenhum motivo específico. Isso eu tenho absoluta certeza, Malhoca.
Por
tenho
falta absoluta de certeza.
É, exatamente.
Modelos, né? Que as pessoas falam, olha, estava muito profissional, vamos fazer uma coisa menos profissional.
Isso, ou estava muito por aí.
Feminina, vamos fazer mais voz feminina ou voz...
Isso, por aí, por aí.
Não, é difícil, difícil, a gente tem certa dificuldade de dizer porquê, mas também não adianta, não vai mudar nada, né? Vai
nada,
fazer
nada.
Passado, nada disso. E hoje, o que faz o meu amigo Dedé Gomes?
Não, então, nesse meio tempo, já na Rádio Bandeirantes, e a publicidade teve uma queda expressiva, o mercado publicitário, no caso de locutores, né? Então, a gente migrou, vamos dizer assim, para os canais fechados de documentário, por exemplo, o Discovery, o History, o Animal Planet. Então, a gente grava para esses canais documentários e estamos gravando até hoje. É muito gostoso fazer esse trabalho também. Não é dublagem, não. É a narração. O Dedé faz só narração, não é dublador, não. Narração de documentários para esses canais que eu mencionei. O Discovery, o History, Animal Planet, e tem o ID, que seria o Investigação Discovery. O Dedé faz esse tipo de trabalho muito, muito gostoso também, fazer esse tipo de narração. E o Dedé também, às vezes, faz como mestre de cerimônias, apresentação de eventos, né? É isso aí, Malhoca.
Pois é, agora, nós passamos, antes da fase de pandemia, nós já estávamos entrando numa fase, por conta da evolução tecnológica, muitos locutores, muitos apresentadores, muitos colegas seus estavam trabalhando de casa, chamado
home office.
Home studio. O home office é genérico, mas os locutores já estavam
No home studio.
E mais, alguns que não falam, e também nós não vamos dizer quem são, mas eles não contam para ninguém, eles fazem do car studio. Ou seja, o cara trabalha na emissora, mas de repente aparece um comercial para gravar, ele vai para o carro dele, na garagem da emissora.
Eu sei.
Como o carro é bem acolchoado, é almofadado, e ele tem o vivo e o morto, que a gente chama, ou seja, o vidro dá uma certa ressonância, mas as laterais, onde tem o plástico ou onde tem o assento e tudo mais, aquilo absorve, que é o que a gente chama de morto. Então, dá para gravar sem muito ruído.
É verdade.
Sempre. Eu já vi muita gente gravar.
Muitos companheiros nossos maravilhosos fazem isso, têm esse tipo de trabalho e são
sérios. E o que eu ia perguntar você já está nessa, não? Você já tem o
home studio? O Dedé não entrou nessa ainda. Não, te confesso, Malhoca, se foi uma falha minha como profissional ou não, não sei ainda definir. Mas eu prefiro fazer as produções pessoalmente. Então, devido a essa pandemia, né, que você mencionou há pouco, esse trabalho caiu muito também, esse trabalho de narração de documentários caiu muito, porque, evidentemente, as produtoras, não resguardando os profissionais, não desejavam que o locutor se apresentasse, nem os dubladores se apresentassem pessoalmente para fazer o trabalho, e sim gravassem em casa através do home studio. E houve, no meu caso, uma queda de produção de trabalho nesse sentido, por eu não ter até hoje, não terei o home studio, não é, Malhoca? Mas foi uma ferramenta que os queridos companheiros usam e usam muito bem, e não há diferença praticamente alguma, né? Você que é muito mais entendido nessa parte de emissão do rádio, né? Não há diferença nenhuma, fica o som perfeitamente normal, não é isso?
Você tendo um bom streaming...
Um bom equipamento, né? Streaming.
Você precisa de um bom equipamento, você precisa comprar uma assinatura de transferência de sinal, seja do upload, quando você manda para fora, ou quando você faz o download, você sobe ou baixa uma gravação, uma emissão, seja o que for, você precisa ter os gigabytes necessários, às vezes os megabytes necessários. Aí você tem que fazer um acordo com a sua fornecedora, com a sua operadora que fornece sinais, que aqui no Brasil ainda... Né? Quando a gente chegar no 5G, está bem próximo, quando oficializar, ele já está por aí de leve com testes e tal. Mas aí você tendo um bom sinal e um bom equipamento, você consegue fazer isso. Hoje, inclusive, você independe de uma mesa de som para fazer o ajuste de volume, etc, etc. Você tem um equipamento com a ponta final em USB, você coloca no seu computador e aí, ou no seu notebook, né, se não for um PC dos tradicionais, e você consegue fazer a transmissão. Tem gente que até grava um textinho bem curto no celular, manda por WhatsApp,
manda, deixa verdade,
aí é equalizado, é feito um ajuste no estúdio,
claro,
e tudo vai.
Claro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Malioca, que eu me referi à Rádio Bandeirantes e falei do Antônio Carvalho, mas a gente precisa mencionar, eu quero que me perdoem se eu esquecer de algum outro nome. Eu quero reverenciar aqui para você o José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade é um ícone do radiojornalismo, não é? Que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente lá na Rádio Bandeirantes, de conversar com ele. Outro motivo de honra e orgulho para mim foi conhecer pessoalmente o nosso querido Salomão Esper, este realmente um mestre Salomão, o rei Salomão, um mestre. São pessoas que são fora totalmente de série, né? São pessoas que a gente tem que mencionar, tem que falar deles até o cansaço, porque são pessoas que deixaram... No caso do José Paulo de Andrade, deixaram um legado maravilhoso para o meio rádio, para o radiojornalismo. Não posso esquecer do José Paulo de Andrade. E como te falei, do Salomão Esper, este homem, esse ser humano maravilhoso, estou aqui falando com você agora, estou visualizando. O Salomão, você sabe, não está mais fazendo programa na Rádio Bandeirantes. Também não sei por quê. Bom, não vem ao caso agora. Mas... estou aqui falando com você e vislumbrando e vendo o Salomão adentrando o estúdio da rádio, carregado de jornais, né? Trazendo a sua penca de bananas que ele oferecia a todos ali, trazendo as suas revistas, né? Os seus biscoitos de polvilho. Uma figura maravilhosa, uma figura, sabe, por mais que a gente fale de Salomão Esper, é pouco para definir uma pessoa... fora do padrão, vamos dizer assim, né? E o Zé Paulo de Andrade, então, que Deus o tenha, foi para mim um motivo de orgulho imenso conhecer. E outro, tá vendo, já ia esquecendo, mas Joelmir Betting, um cavalheiro, uma pessoa incrível também, sempre com um bom humor incrível ao entrar no estúdio para fazer o jornal Gente, sempre com alguma tirada nova, piadas novas, mas coisas muito bacanas, coisas muito estudadas, né? Não é piada assim dessas pornográficas, muito pelo contrário. As tiradas do Joelmir, inteligentíssimas, né? Foi outro que eu tive a honra de conhecer também lá no Morumbi durante o meu período na Rádio Bandeirantes. E peço outra vez perdão se por acaso eu esqueci de mencionar alguém.
Feitas essas homenagens aos três dos grandes ícones da comunicação, felizmente, o Salomão, está indo por 92 anos de idade.
É verdade, graças a Deus.
Essa boa passou graças por algumas intercorrências nos últimos tempos.
Fiquei sabendo.
Mas
fiquei sabendo.
Está bem.
Conversei há pouco tempo com ele. Conversei há pouco tempo com ele.
Ok. O Zé Paulo nos deixou em 2019, infelizmente, em 2020, perdão, infelizmente, por causa da Covid-19.
Isso.
Ficou uma lacuna, mas ficaram muitos ensinamentos, ficaram uns bons exemplos, ficaram...
Não tenha dúvida.
De dedicação. Dedé, completamos a nossa primeira hora de conversa. Nós voltaremos a conversar dentro desta série, mais para frente, para que alguma coisa que não tenha sido contada ou comentada possa ser relembrada e fique como um documento histórico para quem é apaixonado por esse nosso querido rádio centenário. Muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço o seu convite, Malhoca, que muito me orgulhou de participar. E se houver realmente a oportunidade, nós estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser. Muito obrigado, Luiz Fernando Malhoca.
Lembrando que Dedé está à disposição para a rádio, para a televisão, no cabine, porque não é mais o caso, para gravações de comerciais, ele faz parte do grupo de locutores que não só faz muito bem, como tem um portfólio imenso aí. É só procurá-lo, é só conversar com ele e ele está à disposição. Estou errado ou estou certo?
Muito obrigado, está certíssimo. Então, tá obrigado, Malhoca. Obrigado.
Está na praça, está à disposição. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Dedé, pelo seu tempo.
Agradeço.
E até mais. Nós estamos aqui encerrando mais um episódio da série Vozes do Brasil e com muito prazer conversamos hoje com o queridíssimo Deoclésio Gomes, conhecido artisticamente como Dedé Gomes. A você que nos acompanhou até agora pelo nosso canal do YouTube, o meu agradecimento, o agradecimento à equipe de produção e em breve voltaremos a conversar, se Deus quiser.
Você ouviu Vozes do Brasil, uma produção da Publinter Comunicação, publicada por Radiofobia Podcast Network. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.